Agora vai, agora vai. Já foi, já é. Tudo bom? Boa noite, amiguinhos, amiguinhas, tudo beleza? Estamos começando mais um Corredores de Segunda, com o programa ao vivo do canal Corredores, os barulhinhos, cada um querendo chamar a atenção ao seu modo. Daqui a pouco você vai perceber que Jessé, a Mamba, começa a batucar e assim segue a vida, aquela nossa rotina. Hoje temos como convidado aqui, vamos de sopetão já apresentá-lo. É um treinador, um triatleta de primeiríssima. Vamos falar um pouco das provas, que é um cara, tem treinador, Rodrigo, que que aposenta, cara. O cara monta assessoria lá e fica só com a planilhinha lá, botando defeito nos outros. O Rodrigo é da lida mesmo. O Rodrigo, todo final de semana tá em prova. Rodrigo Lobo, da Lobo Assessoria. Tudo bom, Rodrigão? Bem-vindo ao canal Corredores, ao Corredores Segunda.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos. É um prazer, dessa vez, não ser o protagonista da live, mas ser o entrevistado, vamos dizer assim. Então, vamos bater um papo legal. Tô vendo que vai ter bastante gente interagindo aí, vai ser muito bacana.
Mas lógico que você é o protagonista. O convidado é sempre o protagonista nesta bagaça aqui. É que o Rodrigo, para quem não sabe, já fica aí o convite. É, deixa aí suas redes sociais. O Rodrigo é muito atuante nas redes sociais, no Instagram em especial, né, Rodrigo? Coloca muito vídeo lá no Story, dá muita dica de treino, biomecânica, fala um pouco de tudo. Já deixa aí o Stories, não, o Instagram da assessoria, o teu pessoal. Já manda o serviço aí, Rodrigão.
Tranquilo, não, galera, de boa. Acredito que alguns já conheçam. Quem não conhece, underline Rodrigo Lobo e Lobo Assessoria são os dois perfis do Instagram. Vai ser um prazer conversar com todos. Quem tiver dúvida, é só mandar lá no direct que prontamente eu respondo. Às vezes atraso algumas horas, mas faço questão de responder todo mundo. E hoje vai ser bacana. Hoje estou doidinho aí para responder as perguntas, a gente trocar uma ideia. Estou ansiosíssimo aí pelo papo.
É um dos convidados mais sem temor que a gente pega. Todo mundo dá uma tremida quando vem para uma live, Rodrigão. Mas o Rodrigão faz live o dia inteiro lá no Instagram. Tá tranquilo, tá suave. Vamos dar aqui a boa noite para os meus companheirinhos de trabalho. Vamos começar hoje diferente, da esquerda para a direita. Pelo menos do jeito que eu estou visualizando aqui. O menino do Pega Rapaz, o melhor partido desse canal, Bruno Dini. Tudo bom?
E aí, boa noite, pessoal, tudo bom? Bem-vindo aí, Rodrigo. O pessoal vai explorar bastante aí, vamos tirar bastante dúvida, vamos perguntar bastante aí. Mandem as perguntas que eu vou pegar umas de maior relevância que sejam para o público em geral aí, né? Que consiga tirar dúvida de maior número de pessoas, para a gente aproveitar a presença do Rodrigo aqui com a gente.
Agora
Show de bola.
ele que é um triatleta em carregamento, em formação, menino Mamba, estava ansioso pela presença do Rodrigo Lobo, porque ele adora triatletas, porque ele tira dúvidas, ele faz consultas pessoais. E aí, Mamba, tá feliz com o entrevistado de hoje?
Boa noite, galera. Boa noite, Rodrigo. Tava ansioso desde a última vez que a gente marcou. Infelizmente, tivemos alguns probleminhas técnicos e não deu certo de fazer a live, né? O Rodrigo, acompanha ele há algum tempo já, né? Eu participei do 70.3 lá em Floripa. Ele também estava participando. E vai ser um prazer bater um papo aí, tirar algumas dúvidas com ele, né? Sempre bom.
Então vamos
Vamos lá,
nessa.
agora foguete de Caracas, vamos agilizar para começar a entrar nos finalmente nas perguntas. Foguete de Caracas, tudo bom com você? Dê seu boa noite para a galera.
Oi, cara, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, Rodrigo. Seja bem-vindo de novo aqui, porque lá passada você não, que não deu certo, não? Mas seja bem-vindo. Estamos aqui, estamos de novo na luta. Seja. Aí, meninos, vamos lá?
Vamos com tudo. É que fique claro que não deu, não é por causa do Rodrigo, não. O YouTube derrubou a gente. O YouTube foi a primeira vez que deu pau que a gente falhou uma live por conta de problemas técnicos.
Certo.
Bolt, bem-vindo também.
Boa
Se
noite,
apresente
eu.
para.
E bote não fala. Fala, bote.
boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. E como eu fui o último, eu também já agora já vou emendar a primeira pergunta. Pode, Michael.
Eita.
Rodrigo, nós tivemos aqui há uns 60, 90 dias, a participação da Valerie aqui na nossa live. E aí ela falou, eu não sei se você já nos viu alguma vez, mas eu tenho bastante problemas de lesões. E ela falou que uma das estratégias que você usa para reduzir lesões é uma metodologia de talvez menos longões e intercalando com outras atividades para desenvolver a parte aeróbica. Eu não sei se exatamente foram essas palavras que ela utilizou, mas eu gostaria de saber um pouco mais dessa sua metodologia, se é isso mesmo, se eu entendi corretamente o que ela falou.
Não, tranquilo, isso é fácil de responder. Ufa, não vou me complicar, hein? Por favor, aqui ao vivo é complicado, hein, meu? Não, tudo bem, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, a nossa metodologia, ela é muito simples, tá? A gente evita aquelas estratégias mirabolantes, né? Hoje em dia existem muitas metodologias aí novas, jogando volume lá em cima, né? Usando estratégias, sei lá, desde treinar em jejum até fazer treinos de diferentes naturezas, até hoje está, né, bastante em evidência essa questão de baixar a intensidade, aumentar muito o volume. Só que a gente tem que tomar cuidado que o excesso de volume ele é muito perigoso. Então tem algumas frentes que falam que a intensidade gera lesões e tem algumas frentes que falam que o volume gera lesões. Então a gente tem que tomar cuidado que antes de tudo a combinação dos dois é perigoso, tá? Antes de qualquer coisa. Segundo, um atleta amador que trabalha aí, sei lá, de 8 a 12 horas por dia, às vezes até mais, às vezes não consegue dar conta de jogar volume lá em cima, trabalhar, cuidar da família, fazer recuperação devida, enfim, e sofre bastante com isso. Então a gente acaba usando uma metodologia clássica, uma periodização, né, baseada em vários estudos já bem consolidados em relação à administração de volume e intensidade. E a gente, como a Valerie falou, né, ela é uma usuária aí, vamos dizer assim, desse novo nosso método há muitos anos, né? Já treino praticamente aí há 4 anos com ela, se eu não me engano, quase indo para o 5º ano. E a gente gosta muito de aplicar atividades que a gente chama de cross training, né? Hoje está já há algum tempo na moda esse termo, que é usar outras modalidades, outras atividades, para que a gente consiga somar, equilibrar o volume total da semana ideal para que a gente consiga evoluir. Então, no caso, a gente, né, tem que usar atividades de naturezas parecidas para que não haja conflito. Então, não adianta um corredor colocar 5 horas de futebol na semana, que o futebol ele deve acabar com tudo do atleta, joelhos, tornozelos, não que o futebol seja. A gente sabe que ele é lesivo, é um esporte de contato, mas ele tem naturezas bem diferentes. Ele explora capacidades e habilidades diferentes em relação, no caso, à corrida, especificamente, que a gente estava conversando aqui. Então, já o ciclismo, a natação, apesar de a gente movimentar de uma maneira diferente a musculatura, a gente usa as mesmas vias metabólicas, fisiológicas. E a gente, né, mesmo movimentando de uma maneira diferente, a gente acaba desenvolvendo tendo alguns benefícios em relação a equilíbrios musculares, e também a gente consegue aplicar intensidades diferentes para que a gente consiga sair daquela zona de conforto, daquele steady state, ponto de equilíbrio, e gere um estresse diferente, atingindo um dos princípios do treinamento, que é a variabilidade. Então, a gente tem alguns princípios de treinamento que norteiam o nosso trabalho, né? Quando a gente treina, monta uma periodização, existem alguns princípios de treinamento importantes que a gente deve dar conta de todos, né? Especificidade é um deles, que, como eu falei, não adianta um corredor querer só também nadar e pedalar. Se ele não correr, ele não vai evoluir. Então, o corredor precisa correr. Só quando ele tiver em lesão, que não pode correr, aí ele usa outras modalidades, como a natação, o ciclismo, o remo, são geralmente atividades que a gente insere aí para compor a semana do atleta. Tá? A variabilidade também é importante para que a gente quebre esse estado de essa monotonia, esse estado de equilíbrio. Então, fazer algumas atividades diferentes, ou mesmo, né, no período de base que a gente fala, vai fazer coisas diferentes, aí sim. Né, que a gente tem que cessar um pouquinho a corrida, diminuir bastante a corrida. A gente vai fazer atividades diferentes para tirar um pouco o padrão, aquele padrão fixo do corpo, para que ele consiga evoluir, tá? E existem outros princípios, como a regularidade, né, que é o princípio da continuidade, Quanto mais tempo a gente continuar, conseguir dar sequência nas atividades melhor, menos interrupções a gente tem uma evolução mais significativa. Princípio da sobrecarga, não tem jeito, a gente precisa aumentar. Por isso que é legal a gente mesclar a intensidade também no treino, para que a gente saia também desse equilíbrio, variando um pouco sobrecarga, né? Assim como a musculação. A musculação é muito clara, esse princípio da sobrecarga, né? A gente só vai evoluir no treino de força se a gente for aumentando a carga. E com isso, talvez a gente tenha que baixar repetições, né? Somar repetição com aumento de carga é praticamente ele é conflitante. Né? Então, a gente não tem como ficar mais forte se não botar mais carga. Mesma coisa corrida. E outros princípios aí que são importantes também.
Eu posso entender isso como, por exemplo, isso acontece com uma pessoa que ela treinava só corrida e ela tinha um determinado tempo para maratona, aí ela passa a treinar no triatlon, até diminui o treinamento na corrida, mas de repente ela melhora o tempo de maratona dela. É, uma das explicações seria essa.
Isso acontece muito, bastante. É bom que a corrida é uma das modalidades do triatlo, então obriga o triatleta a
Continuar correndo, né?
continuar correndo bem, né? Na verdade. Mas hoje a gente tem muitos triatletas na nossa equipe que têm os seus recordes pessoais de corrida, desenvolveram os seus recordes pessoais, os RPs, depois que começaram a fazer triatlo, tá? Então, tem gente que fala que o triatlo vai atrapalhar a corrida, tem que parar de fazer triatlo para correr melhor. Não necessariamente, tá? Então, a gente inclusive corri com um atleta na Siri, que ele começou a fazer triatlo, ele só praticamente corria, começou a fazer triatlo e fez o sub-4 ali fez 1,23 alto na meia, fazendo um ciclo de triatlo, né, já pelo menos há uns 8 meses, sem focar especificamente em corrida. E outro atleta também bateu o seu sub-40 nos 10K depois que começou há, se não me engano, 6 meses também. Eu conheci ele era já corredor de longa data. E mesmo depois de 6 meses, tirando aí um pouco da carga exclusiva de corrida, ele bateu o seu RP na, no, nos 10K, bateu a tanta desejada meta aí do sub-40.
Ô Rodrigo, para uma pessoa que tem como foco a corrida mesmo e colocando essas atividades complementares aí, como que você divide mais ou menos essa grade? Para quem está acompanhando a gente em casa, qual que é a proporção entre corrida e bike? Vamos supor que eu não tenho acesso a uma piscina, mas eu tenho uma bike lá que eu gosto de rodar. Qual que deve ser essa proporção? Quantos dias de corrida para quantos dessas complementares?
Ótimo, ótima pergunta. Bom, isso depende muito da característica do atleta e do quanto ele tem de experiência nas modalidades, né? Porque a gente sabe, se ele não tiver tanta experiência ali sofrer muito com a natação, sofrer muito com o pedal, se a gente sobrecarregá-lo de natação ou pedal para complementar a corrida, ele vai acabar ou até se lesionando, porque ele vai para o treino de corrida cansado, fadigado. Então, depende muito do estado. É bom a gente fazer uma adaptação progressiva, né? Saindo aí de mais ou menos do volume total de uns 15, 20%, né, de natação, corrida, somada às outras atividades, podendo chegar até 50%, dependendo do nível do atleta. E quando passa disso, geralmente ele vira um triatleta. É legal quando a gente coloca natação e pedal, a gente acaba transformando muitos corredores em triatletas. Mas a gente leva muito isso em consideração para poder introduzir o volume ali de treino do atleta. E também não só isso, depende muito da logística, né? Porque às vezes a gente tem que tomar. Ela acaba sendo a maior influência disso, né? Porque a gente sabe que em muitas situações, né, buscar um lugar para nadar ou para pedalar, às vezes você não pode fazer com que você tire a proposta principal ali, né, do volume de corrida mínimo ali para que ele faça uma maratona, enfim. E depois de muito tempo de experiência, aí sim a gente pode começar a privar um pouquinho o treino de corrida e valorizar um pouquinho mais esses treinos complementares, tá? Isso a gente vê muito quando a gente trabalha o volume semanal do atleta, né? Um atleta para uma maratona, um exemplo, ele roda, um atleta iniciante, ele não aguenta muito, mas ele vai num ritmo progressivo aí até chegar em torno de seus, talvez, dependendo até a 50 e pouco, 60 por semana, isso de maneira conservadora na nossa metodologia, no nosso formato, né? E dependendo do nível dele, se ele já tiver bem evoluído, a gente pode até baixar isso aí para menos de 50 km na semana e aumentar esses volumes complementares de natação e pedal, tá? Mas isso é muito relativo, depende muito de cada caso, mas a gente não pode, inicialmente nesse trabalho, né, inicial, socar volume de outras modalidades, senão vai prejudicar o desenvolvimento aí do atleta. Ainda mais que ele não domina tanta corrida, ele vai precisar se dedicar sim naturalmente à corrida. Talvez não tirar nada do volume previsto, por isso que a gente só coloca aí um percentual muito pequeno das outras modalidades.
Ô, Rodrigo, só uma
Eu...
perguntinha do Thiago Presotto aqui. O Thiago Presotto, ele fala como que é, quando que deve ser a transição da corrida para o triatlon, e um complementinho de outro que eu vi aqui. Se tem uma modalidade que é a melhor dele começar, se ele vai incluindo pouco a pouco as três modalidades, ou se o
Uhum.
cara vira a chavinha, ele fala, Rodrigo, quero virar triatleta. Ele começa a treinar tudo junto. Ele tem que ter uma grade onde na semana ele vai fazer de tudo: corrida, natação e bike.
Então vamos lá. A transição para o triatlon, ela é natural, depende muito da vontade do atleta e de um alinhamento com a família, com o trabalho, porque ele vai ter que se dedicar um pouquinho mais mesmo semanalmente a isso. Então vai depender muito desse alinhamento. A transição, ela se dá quando você de fato tem vontade e você não faz nada meia boca, vamos dizer assim. Senão você vai virar um triatleta frustrado, né? Porque você nunca vai evoluir porque você não vai ter essa dedicação mínima. E essa dedicação mínima, quando você faz a transição, a gente não tem como. Geralmente ele vem de uma modalidade, né? Ou vem da corrida, ou vem da natação. Geralmente os novos triatletas aí, os de hoje em dia, os atuais triatletas, eles costumam vir da corrida. É, eles vêm da corrida e acabam migrando para o pedal, tá? Porque o pedal ele é fácil, a gente consegue fazer na academia ali, quase toda academia tem uma bike de spinning. Mesmo você não tendo bicicleta, você consegue fazer os treinos indoor, então você já consegue compor isso. E o grande dilema do novo triatleta é a natação. É, a natação a gente aprende, infelizmente, uma grande maioria não aprende a nadar desde criança e vai aprender a nadar depois dos seus 40 anos de idade e acaba sofrendo muito. Porque a natação é, se você não sai da água, você não dá sequência ao esporte. Então, né, hoje a gente tem até o Unlimited, né, que organiza o Ironman, o Circuito 3D, e agora eles criaram o Atleta Anjo, né? O Atleta Anjo é para ajudar aquelas pessoas que, mesmo que com muito treino, têm dificuldade de se lançar em águas abertas. Então, a gente hoje sabe que para começar o triatlo você vai precisar dominar essas todas as modalidades, a natação acaba sendo o grande empecilho. Agora, os bons triatletas, os profissionais, curiosamente, eles vêm da natação. Eles geralmente são nadadores ou semiprofissionais ou até profissionais e que acabaram migrando para o triatlo, curiosamente, né? Diferente do atleta amador. E, então é basicamente isso. Não precisa ter muitas horas semanais. A gente tendo duas modalidades aí bem distribuídas na semana, com muita qualidade para que evite ter que sobrecarregar de volume e não conseguir dar conta. Tá? Isso é muito importante. Tem gente que acha que tem que dedicar muitas e muitas horas. Não, não necessariamente. Depende. Por isso que é bom começar, assim como na corrida, né? Quem vai para uma maratona tem que começar com 5K, tem que passar para os 10, para adaptar o corpo, adaptar a rotina. Né, porque a gente tem que levar isso em consideração, né? Não adianta eu sair do zero e querer fazer maratona, eu vou acabar com meu corpo e vou acabar com todo o que cerca, que a gente chama de stakeholders, né? Que são todas aquelas redes que nos cercam, né? Trabalho, família, amigos, enfim, você começa a virar o chatão que só fala disso e só tem que. E acaba cancelando todos os eventos sociais, começa a ter prejuízo no trabalho, porque ou para de render porque está cansado. Ou porque começa a faltar, né? Porque começa a ficar doente, porque abusou, enfim. Então, o esporte acaba se tornando não saudável, acaba se tornando um empecilho para a vida, e isso não é legal.
Legal. Ô, Rodrigo, virando a chavinha um pouco para a parte do fortalecimento, porque assim você com certeza tem que intercalar aí a natação, bike, a corrida, que seria a parte mais do cardio, né? Ou do específico que seria a corrida. E até a Adriana perguntou aqui, a gente sempre pensa muito em musculação, né? Para fazer a parte de força. E ela chegou a comentar que sobre cross-training ou treino funcional se substitui a musculação também, ou se é ideal fazer também essa variação, que nem você comentou, assim como a corrida a gente varia com bike, com natação, a fortalecimento é interessante a gente variar também. O que que você acha que é a melhor abordagem aí, ou quais são as melhores abordagens?
Ótimo. Muito boa pergunta também, porque nessa semana, amanhã ou quarta-feira, a gente deve apresentar o nosso canal ali dentro do YouTube da Lobo, que são, se eu não me engano, quase 50 vídeos de trabalho de força para corredores e triatletas. Então, a gente agrupou em membros superiores, inferiores, enfim, de uma maneira bem profissional. E em paralelo vão dois textos ao ar. Um texto no portal Trilo, que é onde eu escrevo, que o primeiro eu falo sobre essa dificuldade de introduzir o trabalho de força na rotina do atleta. E depois o segundo texto, que deve ir na outra semana, que eu falando sobre os benefícios, tá? Agora, nos stories, curiosamente, na quarta-feira, hoje é segunda, acho que foi na sexta-feira, nos stories eu falei bastante sobre esse tema, né? Porque hoje muita gente me pergunta ali nos directs sobre o que é melhor, funcional, musculação, como que faz isso? A musculação é uma modalidade a mais. Se você corre, você é um biatleta, vamos dizer assim, porque você tem que fazer musculação e a corrida, não minimamente. Não a musculação, vou falar o treino de força para depois explicar para vocês. O triatlon você não é nem um triatleta, você é um quadriatleta, porque você tem que incluir o treino de força para ter a longevidade e otimizar os resultados e ter rendimento e evoluir. Não tem jeito, a gente precisa se proteger a nossa musculatura, proteger as nossas articulações, proteger os ossos para poder render no esporte, não só no esporte, mas para poder ter o desenvolvimento aí diário, né? A gente tem que aguentar a rotina de trabalho, muito tempo sentado, quem fica muito tempo sentado, muito tempo em pé. Então, se não tiver a carcaça preparada aí, protegida para poder aguentar essa sobrecarga contínua, seja estática ou seja dinâmica, a gente vai para o buraco. Então, o que acontece? A gente precisa incluir o treino de força, tá? Para desenvolver força. E essa força vai nos proteger. Agora, se ela vem através da musculação, vamos dizer que a musculação, tratando-se aqui, né, de uma sala tradicional, com aqueles aparelhos, enfim. E já o treino funcional, ele pode compor a musculação também, tá? O funcional, o próprio termo já diz, né, ele é funcional, ele funciona, ele é específico. Então, não adianta eu fazer um treino de mudança de direções. Se eu não faço mudanças de direções na corrida, tá? Só se eu gosto de jogar o futebol de fim de semana, eu tenho que introduzir esses treinos de potência mesmo, de mudança de direção, salto com cabeçada, enfim. Isso aí eu vou desenvolver talvez um trabalho de força específico, no caso específico para o futebol. Para a corrida, a gente, ou para o triatlon, ou para outras modalidades que a grande maioria aí está assistindo, o funcional ele pode sim ser trabalhado na musculação, numa sala de musculação. Adaptando os próprios aparelhos para isso, tá? Então, a gente tem um grande estereótipo, né? Que funcional é feito ao ar livre, com o próprio peso do corpo. Não necessariamente. É que a grande maioria dos exercícios, uma grande parte dos exercícios funcionais, eles naturalmente usam mesmo o peso do corpo, usam outros acessórios como bola, como disco de equilíbrio, para desenvolver capacidades e fortalecimentos específicos que a corrida, que a musculatura, né, o próprio gesto da corrida ou do triatlo ou de outras modalidades, eles exigem, tá? Então, fortalecimento importante, trabalho de força bem planejado e tá, fazer carga baixa ou carga alta, depende. Um trabalho de base, a gente tem que, na nossa metodologia, a gente tem que botar intensidade, botar carga, para poder depois aguentar a porrada contínua que a gente leva durante o ano, durante o semestre. Aí vai depender de quantas bases a gente faz no ano. Depois a gente tem que tirar naturalmente um pouco a carga, porque muita carga na musculação o tempo todo, com muita intensidade na corrida ou nas outras modalidades, talvez a gente se machuque. Então aí vai ter que modular bem, né? Introduzir aqueles trabalhos, um trabalho de equilíbrio, trabalho de estabilização para poder aguentar mesmo algumas estruturas que são muito sobrecarregadas. um treino um pouquinho de potência específica, a pliometria, que é exercício de salto, né, que a gente tem desde corda, que a gente consegue pular corda, até mesmo os exercícios educativos, que eles exploram um pouquinho esse trabalho pliométrico de saltos para deixar a musculatura mais econômica, e assim por diante. Então, uma musculação bem feita, ela transita por todas essas características, com bastante força, bastante resistência, bastante potência, enfim, tudo vai depender mesmo da periodização do planejamento. Então, não existe o que é melhor e o que é o pior. Melhor fazer mais força ou menos força, melhor fazer funcionar o aparelho de musculação, vai depender muito da fase, do período e que até mesmo CrossFit. CrossFit pode ser bem administrado se você for bem, for para uma, pra um, fazer as séries específicas para corrida. Não adianta eu fazer uma série ali do CrossFit que é geral para todo mundo, que talvez eu possa até me machucar fazendo uma série aqueles os odds, né, que eles chamam, enfim, que não fosse não sendo específico no caso para corrida. Então, para quem quer evoluir, agora quem quer só ter um lifestyle, usar corrida como forma de condicionamento, talvez aí sim, pode até usar outros tipos de modalidades, até mesmo Pilates, né? O Pilates também ele compõe, dependendo do objetivo do Pilates, você tem séries de força ali, né? Bem específicas. Agora, num trabalho de base, talvez a gente precise de aparelhos mesmo, de peso para botar mais carga no corpo. Então, o ideal é o equilíbrio. Sempre, eu sempre falo que o equilíbrio é a chave do sucesso.
Oh, vamos deixar o nosso decano Kiki fazendo uma pergunta. Está tão quietinho, Kiki. É, pode fazer uma pergunta. Kiki está mandando 10 perguntas por escrito, ele está congelado?
Ele tá com pigarro e aí você travou o microfone dele e ele não sabe. Ele está só
Não, não,
tossindo.
não. É porque
Não, não.
estou muito contente porque o Lobo, acho que lê meu livro de Run Less, Run Faster, não?
Ai, não, não.
Esse é o livro de cabeceira do Kiki, ô Lobo.
Ô Rodrigo, o Kiki leu esse livro, agora ele quer introduzir essa orientação na gente de que. Como que é o
Não,
nome
ela
do livro?
baixa.
Mas todo que fala Rodrigo
Mas
está no livro, né?
o problema, Rodrigo, é que o Kiki ficou só no run less. O Faster não chegou nele ainda.
É, porque não adianta só o OLS, você tem outras coisas que outros fatores aí envolvidos, há uns pré-requisitos, comer melhor também, né?
Sim. Tá
Fazer
bom.
trabalho de força, treinar
Sim.
qualidade, mas eu gosto muito dessa filosofia do run less, tanto é que nossos volumes são sempre muito mais baixos do que o dos outros aí, comparando, né, quando naquelas conversas em paralelo os bastidores aí.
Ah, ok. Então, espera aí. Chupa, Michael, chupa.
Campeão, você perdeu a parte que ele falou que não tem jeito certo? Tem metodologia. Rodrigo, fala o que que é uma rodagem padrão. Uma rodagem padrão não, um volume semanal para uma metodologia, seja para uma meia maratona, para uma maratona. Quanto que vocês rodam assim em começo de preparação e em pico de preparação?
Bom, então, como eu falei, depende muito mesmo do nível do atleta, né? A gente sabe que um atleta iniciante, ele não aguenta mesmo volumes altos, né? Porque a musculatura dele, a estrutura dele ainda não está formatada para a corrida. E eu sempre falo muito sobre isso, que geralmente os atletas iniciantes começam com sobrepeso, né? Hoje em dia, infelizmente, a grande maioria da população está em sobrepeso e busca corrida para emagrecer. Então, somar volume alto com sobrepeso é terrível. Ah, vou correr mais para emagrecer. Depende. O que emagrece é fechar a boca. A corrida é um complemento. Então, olha a importância, antes de pensar em administrar volume, trabalhar, né, bons hábitos, boa alimentação. Por isso que eu posto ali diariamente o que eu como, porque tem que ser de fato saudável. Não adianta, né, ah, vou correr para caramba para comer. Pode ser, depende do seu objetivo. Mas você tem que saber que você vai abrir uma janela de lesões aí, né? Vou encher depois a barriga de hambúrguer, depois de uma maratona. Só que aí fica a semana inteira, o mês inteiro comendo para comemorar. Tem que tomar cuidado. Então, isso é muito tem que levar em consideração. E quanto mais experiente o atleta for, vamos imaginar que ele estando dentro do peso certo, ele aguenta um volume maior. Tá? Mas a gente sabe que para um 5, 10K, 3 vezes por semana de corrida, passando aí, sei lá, desde 24, 25 até seus 36, 40 quilômetros semanais, lembrando que você tem que administrar qualidade nisso tudo. Não adianta só ficar rodando, rodando, rodando. Depois a gente vai para uma meia maratona, maratona, já inclui aí o quarto ou o quinto treino, dependendo do objetivo do atleta, né? Aí a gente tem que já brincar com quatro a cinco treinos, ou até mesmo, como eu falei, quatro treinos intercalando outras atividades, a gente consegue fazer isso bem. E vai depender, claro, do objetivo, né? Não só do nível de experiência, mas se o atleta quiser rodar mais forte, né, já tá andando lá na frente. Aí sim, ele pode subir esse volume aí, extrapolando os 40, chegando aí que a gente costuma usar entre 60. Dependendo do atleta, a gente joga nos 70, tá? Então, a gente não gosta mesmo de jogar muito esse volume semanal constante. E lembrando que para você fazer as subidas de volume, a gente tem uma regra básica aí, né, que a gente sabe que se a gente subir mais que 15% semanal de volume, a gente machuca o atleta. Exceto quando ele já vem num período aí, num período ordinário, né, subindo gradativamente. Quando a gente entra no período de choque, a gente sobe naquela semana e depois cai. Mas isso é esporádico. Agora, quem faz isso toda hora, né, sobe, sai de 30 porque perdeu dois treinos. Aí vai lá na outra semana, faz 80. Aí na outra semana se empolga, vai para 100. Aí na outra semana perde três treinos, faz zero, não consegue treinar. Isso é o que gera mais lesões, né? Que a gente chama de erro de treinamento ou essa irregularidade, má administração do volume semanal aplicado. O corpo, ele não sabe o que ele quer, ele não se adapta, né? Ele sofre, ele fala: "Meu Deus do céu, o que você está fazendo comigo? Uma hora você me dá 80 km na semana, uma hora você me dá 30, aí daqui a pouco você me dá 50, daqui a pouco dá 70 de novo." Então tem que tomar muito cuidado com isso.
Deixa eu fazer um comentário aqui da Jéssica Romanciuk, que eu acho que já temos o comentário vencedor de hoje. Ela falou que se essa teoria aqui do Run Less funcionasse, o Michel ia ser sub-2 na maratona. Não corre nunca, faz um ano e meio que esse
Boa,
porra não corre.
boa, 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 boa.
Essa foi boa.
Treze, treze.
Rodrigão, responda uma pergunta que deve ser no canal aqui, na nossa formação aqui, não há nenhum profissional da educação física, né? Basicamente, a gente se apoia em profissionais para gravar os vídeos, ou são coisas bem da nossa experiência, assim, relatos. Mas uma coisa que acham que a gente é professor e
Presta
as
atenção
pessoas.
para você não falar besteira, hein? O Rodrigo é formado na USP, não vai falar besteira.
Ah, não vou falar besteira nenhuma. É justamente o que eu quero no especialista. A pergunta que eu acho que mais fazem para a gente, o amador, aquela pessoa que está começando, é quantas vezes correr por semana? E aí já dá para perceber pela tua resposta anterior que vai ser algo gradativo. Mas quantas vezes a pessoa deve correr desde o seu início até já o avançado, que está aí condicionado e já está numa rotina de corrida aí há 1 ano e meio, 2 anos?
Legal. Então, como eu falei antes disso, é importantíssimo. A gente leva muito a isso rapidinho, só fazendo um comentário. A gente entende bem que vocês passam, porque todo mundo pergunta tudo, certo? E às vezes a gente, né, como pra gente, a gente não é nutricionista, e o que a gente mais recebe é pergunta de nutrição. Então, acho legal isso por questões éticas. Por isso que eu sempre chamo um nutricionista, um psicólogo, enfim, profissionais para as lives que eu faço, para justamente fundamentar as perguntas das pessoas, dos seguidores, enfim, dos nossos atletas. Agora, isso que você falou, antes de tudo, a gente tem que voltar, tá? E tomar muito cuidado, porque hoje também o novo atleta, ele sai do zero para maratona, como eu falei. Já quer fazer, sai fazendo maratona, né? Vê o amigo fazendo e já acho que é legal e tal, superação. Vou postar no Instagram, porra, que legal, vou postar aquela medalha da maratona. E vai fazer aquele post maravilhoso, mesmo rastejando a prova inteira, fazendo em 7 horas, mas completou a maratona. Eu já não acho saudável, certo? E eu vou falar que eu comecei desse jeito e me arrependi, tá? Então, por isso que eu fiz um downgrade, depois eu subi antes de virar treinador. Comecei a correr com 16 anos, 15 para 16 anos. Fiz a primeira maratona com 17 anos, um ano ali, menos de um ano de treino, vamos dizer assim, para valer. E me arrependi porque fui, me estrupiei todo, acabei com 4 horas e meia de prova praticamente, sofri cãibra muito na saída da USP, na Maratona de São Paulo. Enfim, foi péssima a experiência. Então, antes disso, antes de falar quantas vezes na semana, é muito importante que todos sigam uma evolução gradual por se tornar, por ser mais saudável e por não só saudável fisicamente, mas psicologicamente. Quem sai de um zero para uma maratona e já completa a maratona dá aquela síndrome pós-maratona, que é largar tudo, já cumpriu a meta, eu tô de boa, já fiz minha postagem, ninguém vai ver mais nada, posso já ficar de boa. Então tem que tomar cuidado com isso. Então vamos imaginar que você saia dos 5 para os 10, depois dos 10 para os 21 e vai consolidando. Tome cuidado que muitos sedentários que fazem nada, eles falam, ah, não fazia nada, agora corro uma vez por semana, tá bom, né? Tá bom nada, perigoso, depende do que você quer, né? Se você quiser de fato evoluir nas distâncias e ter a corrida como algo na sua vida, né? Que acompanha mesmo sua vida, seu estilo de vida, uma vez por semana não é suficiente, uma vez por semana é perigoso até, né? Porque você dá uma carga muito aguda no corpo e não adapta ele. Então, 2 vezes a semana, para quem vai para 5 km, de maneira saudável, saiu do zero para o 5, consegue fazer bem. Agora, quem está indo para os 10K, né, ou 5K bem feitos, 2 treinos ali na semana e um no fim de semana, já também dá conta, já consegue fazer bem, né? Lembrando que tem que intercalar aí pelo menos os dias da semana com a musculação, um treino de força, não necessariamente musculação, mas treino de força de uma maneira geral, como eu expliquei, equilibrando bem, introduzindo os exercícios aí adequados para cada fase do treinamento. Agora, se você quiser uma meia maratona, aí você vai ter que se dedicar um pouquinho mais, você vai ter que adaptar o seu corpo ainda mais. Então, eu já gosto de introduzir o quarto treino, né, que é uma rodagem às vezes regenerativa, ou dependendo aí, para compor o volume semanal sem jogar de maneira aguda os treinos de corrida, a gente fragmenta talvez em 4 dias. Agora, um atleta muito experiente, já que está muito leve, não teve baixíssimo histórico de lesão, ele já aguenta aí o quinto, sexto treino de corrida, dependendo de como ele administra esses treinos, né? E se ele também tem um trabalho de força aplicado. Aí nos treinos de rodagem, ele talvez tenha que juntar junto com o treino, jogar no mesmo dia o treino de força. Aí tem que saber dosar ao longo da semana como que vai equilibrar esse volume e intensidade para não machucar.
Muito bom, manda aí, meninos.
Rodrigo,
Legal, não falei isso, pois uma.
uma pergunta pro pessoal que faz triatlon com você. É recomendado sempre 2 treinos por dia ou isso varia muito também? Porque a parte de fortalecimento que acaba complicando, né? A gente não quer perder, por exemplo, quem tem pouco tempo, né? Treina geralmente à noite, aí fala, ah, segunda eu quero correr, terça eu quero andar de bike, quarta eu quero fazer uma natação, e assim vai. Aí quinta quer voltar para a corrida, né? E vai deixando o fortalecimento por último. E pela importância que você dá para isso, geralmente você indica isso para os seus alunos, como que funciona? Ou sacrifica um dos treinos da semana, por exemplo, ao invés de fazer 2 vezes bike, faz uma vez fortalecimento, uma vez bike.
Bom, fortalecimento, a gente sempre, o trabalho de força é fundamental, sempre vai, tem que botar na planilha mesmo, é a quarta modalidade, no caso do triatlo. Vai depender muito do objetivo, como assim como na numa corrida, né, o quanto ele vai se dedicar, quantas horas semanais. A partir do momento que você vai para o triatlon e você quer longas distâncias, você tem que entender qual que é a sua disponibilidade para isso, né? Ou se você vai abrir janelas para poder se tornar factível. No meu caso, esse ano, eu não quis fazer Ironman full, porque a dedicação minha teria que ser mais alta e eu ia ter que abdicar outros pontos, né? Ia ter que abdicar o domingo ali com compromissos com a família, ia ter que abdicar participar de algumas provas com os atletas de domingo, que eu gosto muito, porque eu ia ter que jogar meu volume lá em cima. De sábado, que eu fico com meus atletas também, eu ia ter que sacrificar esse momento com eles, né? Durante a semana eu ia ficar mais cansado e eu tô com muitas oportunidades de trabalho esse ano. Então, essa reflexão é muito importante antes de saber quantas vezes por semana você vai treinar cada modalidade. Então, se você sabe que está muito complicado, você não quer abrir janelas para o treino, que nem ano que vem, talvez eu vá para um full, vá ter que abrir umas janelas a mais aí, vai depender muito de como for conduzindo aí os próximos meses. Então, se você vai para um triatlon e você não tem mesmo disponibilidade de jeito nenhum e nem quer abrir janela, fique nas distâncias mais curtas, aí você consegue talvez administrar uma vez por semana cada modalidade. Aí você vai saber quando você vai sacrificar qual modalidade, exemplo, vai fazer uma, no caso, né, a corrida, geralmente ela que é a mais lesiva, a gente tem que deixar sempre 2 a 3 vezes a semana. O pedal, talvez um mais longo ali no final de semana e uma rodagem durante a semana, se não for possível aumentar. A natação, se você já domina bem a natação, você pode nadar de 1 a 2 vezes ali. Então, dependendo da situação, você consegue até jogar uma vez por semana, tá? Cada modalidade e o final de semana você, sobrando mais janela, você joga o volume mais alto para equilibrar o que você perdeu ali. Agora, se você quiser ir para um 70.3, que é um meio Iron ou Iron Full, não tem jeito, você vai ter que botar duas modalidades mesmo na semana e vai ter que subir um pouquinho essa dedicação, tá? Então, agora, se você não tem jeito mesmo, fica ali na curta distância. E você vai fazer bem a prova, talvez não com objetivos de alta performance, mas você vai completar. E no caso do triatlo, vai depender muito, como eu falei, da sua deficiência. Então, se você não nada bem, está começando a aprender a nadar, vai ter que dedicar pelo menos 2, 3 vezes a semana e talvez sacrificar uma modalidade. Agora, o trabalho de força, cara, eu não gosto de mexer nele. Esse é um que eu não gosto de mexer. Gosto de botar de. Pelo menos 2 vezes a semana, e nem que seja mais curto em forma de circuito, que a gente trabalha bastante aqui na Lobo, para que ele se torne rápido e viável, né? 30 minutos ali, bem rodado mesmo, bem organizado, você consegue matar o seu treino e colocar mais uma modalidade até no mesmo período, ou de manhã ou na noite, fazer no mesmo momento as duas modalidades.
Ô, Rodrigão, o Will Medeiros aqui tá perguntando, você falou como é que você treina tudo aí, como é que você treina a cabeça para ficar com a cabeça forte? O triatlon, você pegar um Ironman full é absurdo, né? Tem que ter uma cabeça muito forte, né? E como que você desenvolveu, que ferramentas mentais, o que que você pensa para chegar a ser esse corredor que você virou? O que que você pensa, cara, durante... Pedalar o que pedala, correr o que corre, como é que deixa mais forte a cabeça?
Bom, você tem que pensar uma coisa, acabar logo para poder descansar. Esse é natural do animal, né? Querer descansar. Então, você tem que acabar para poder descansar em paz, porque senão você vai ficar com a frustração de que não completou aquilo que você se propôs, né? Hoje a frustração é uma das piores qualidades aí, né? Não qualidades, mas as piores sensações que a gente enfrenta, né? E hoje, né, principalmente as crianças não sabem lidar com essas frustrações, os jovens, os adultos que viveram outros períodos aí costumam lidar melhor com isso. Né? Então, só fica uma dica aí para os jovens tomarem muito cuidado quando vão para o esporte para não se frustrarem e abandonarem tudo. Bom, não tem o que falar. Primeiro de tudo, você tem que botar uma meta, e essa meta tem que ser muito importante na sua vida. Muito. Então, no meu caso, qual que era a meta inicial? Era emagrecer. Então, como eu era um jovem gordinho, eu tinha muita. Eu sofria bullying, antigamente nem existia esse termo bullying, mas isso me incomodava muito. Então, sair da zona de conforto, né? Primeiro, sair da zona de conforto é importante, porque ele te deixa muito mais fortalecido, né? Você quer sair daquilo de qualquer jeito. Então, isso é muito importante. Segundo, você tem que gostar daquilo que você faz. Então, se aquilo se torna uma obrigação e aquela obrigação está te fazendo mal, esquece, vai fazer outra coisa, certo? Ou busca estratégias para que transforme essa obrigação em prazer. Eu escrevo muito sobre isso também, tem texto meu falando sobre isso. Tentar fazer com que aquela necessidade, de maneira, se introduza de maneira prazerosa, né? No caso, administrando com qualidade os treinos, para que não haja sobrecarga e você saia do equilíbrio. Isso também ajuda muito nesse processo de fixação da modalidade, enfim. Outra coisa, fazer aquilo que você quer mesmo e não porque os outros querem que você faça, né? Ah, vou fazer um Iron, vou fazer uma maratona porque a galera tá falando para eu fazer. Não, só faz quando você achar que você tem que fazer e você tá afim do negócio, né? Que nem eu demorei 13 anos desde quando comecei o triatlon para fazer meu primeiro Iron, né? Eu demorei olha só, a maratona eu fiz no meu primeiro ano. Depois eu fui fazer 4 anos depois. Não, mentira, eu fiz no ano seguinte, depois desse trauma, e aquilo não me fez bem. Aí esperei uns 4 anos para fazer de novo uma maratona. É, o 73, pior ainda, eu fui fazer em 2004 um, e depois só em 2013 outro. 9 anos depois eu fui fazer, depois de ter sofrido, porque eu vi que não estava preparado para fazer aquilo. Então não estava sendo gostoso jogar volume alto. Então, antes. E você persistir, porque quando você persiste, você passa por diferentes situações, diferentes barreiras, e cada barreira que você passa é um aprendizado. Então, você vai para uma prova, teve dor de barriga, você vai para outra prova, teve dor de. No estômago não, sei lá, teve uma cãibra. Na outra prova você faltou hidratação, na outra prova você dormiu mal, na outra prova você fez alguma coisa que também complicou sua prova. Então o que acontece? Todas essas barreiras que a gente passa, a gente se fortalece e acaba conseguindo superar essas adversidades e completar uma prova mais longa. Então por isso que é importante passar por essas pequenas barreiras para você encarar suas provas maiores, mais duras e obter sucesso, obter êxito. Se não, desmorona e despenca tudo mesmo.
Muito bom. E aí, Brunão? Manda uma da galera aí.
É bastante recorrente essa pergunta para a gente quando vem treinador na live, e eu vou perguntar também a sua opinião. Tanto a Fabiane quanto o William perguntaram aqui. O William foi mais direto, ele perguntou: corrida na esteira presta? E a Fabiane perguntou: vejo ele treinando bastante na esteira, será que tem muita diferença de treinar? É só por questão de disponibilidade de tempo ou de espaço da pessoa? Qual que é a diferença assim, entre um e outro?
Muito bom, muito bom. Adoro as perguntas que também me fazem bastante. Por isso, eu já escrevi também dois textos sobre isso. Um texto mais recente, falando com o título Rua versus Esteira, que mostra esse comparativo, né, dos pontos positivos e negativos de cada um. Então vamos lá, antes de tudo, rapidinho, todas essas duas situações, não só esteira e rua, mas esteira, rua, pista, grama, praia, areia, enfim, todos os terrenos eles têm seus pontos positivos e negativos, não tem jeito. O que é que se você é um corredor de rua, você vai ter que ir para a rua em algumas situações, porque você tem que fazer o treino específico, aquele princípio do treinamento que a gente conversou, da especificidade, né? Se a gente não atingir isso, já era. Agora, se você é um corredor de montanha, você não pode ficar muito tempo na rua, você vai ter que ir para a terra, vai ter que ir para a grama, vai ter que ir para essas situações específicas, né? Agora, não existe um corredor só de esteira, senão ficaria só na esteira, tá? Existem até os campeonatos de esteira, e, enfim, principalmente países muito frios, que tem aqueles desafios malucos indoor. Aqui no Brasil não tem muito isso. Então, como que eu gosto de fazer é compor de acordo com a disponibilidade e aproveitar o melhor de cada terreno para cada situação. Então vamos lá, um longão eu vou fazer na rua, né? O longão ele é bom ser feito na rua para você, já que você vai tirar um percentual grande aí de volume semanal, faz aonde você precisa treinar, que é no treino específico, é na rua, tá? O longão pode ser feito na esteira, pode. Tá chovendo, tá garoando, você não pode perder aquele treino. Olha só o benefício da esteira, ela já dá conta de superar vencer essas adversidades todas. Eu já não tenho barreiras ali, só tenho uma barreira mental que é o psicológico. Olha só mais um benefício da esteira, né? Treinar o psicológico, aquela corrida mental que você vai ter que superar sozinho ali. Então, outra coisa importante, né? Eu consigo modular a intensidade na esteira melhor, consigo separar bem ali as distâncias que eu vou fazer, os estímulos, né? Então, para quem às vezes não tem, não necessariamente todo mundo tem uma avenida boa para treinar, sair já de casa correndo. Às vezes não dá tempo de ir para o parque para treinar, ou não tem pista para poder treinar, fazer as séries de intensidade, os intervalados. Então, no caso, a esteira ela já mata bem isso. Tá, então você tem pontos positivos e negativos de todas eles. Um exemplo falando da areia, né? Poxa, areia num trabalho de base bem feito ali, dedicando um percentual de até 20% ali do volume semanal, 15% de maneira gradativa, subindo isso de maneira gradativa, você pode ter um ganho de força, né? Correndo numa areia mais fofa, né? A grama, se você quer tirar um pouquinho aquela pancada seca, só que ao mesmo tempo ela vai desgastar um pouco a musculatura, porque você deforma a grama. Então, dividir isso ao longo da semana, se você conseguir, dependendo da fase do treinamento, isso seria ótimo. Agora, quem repudia esteira ou quem repudia qualquer terreno, aí pode ir pro buraco, né? Porque, principalmente quem viaja, né? Putz, eu vou pra, sei lá, vou pro sul de Minas. Aí sai pra correr, só tem. Tá no hotel. Aí sai pra correr em volta, só tem piramba. Né? E não consegue. Pô, vou ter que fazer um longo, meu. Vai fazer na esteira. Você não vai fazer um longo no sobe e desce com variação altimétrica alta. Vai se machucar. Né? Ou vai pra, sei lá, vou pra Nova York, tá nevando lá. Cara, não tem jeito. Você pode se expor, só que você não está acostumado a correr com neve, tu vai se machucar, tu vai se lesionar ou vai ficar doente. Então, olha só, quem fala tanto mal de um ou do outro, em uma hora vai talvez precisar usar esse recurso. Então, eu gosto de distribuir bem no período mais específico, se puder ir um pouquinho mais para a rua, né, jogar um percentual maior da rua, melhor. Agora, se estiver chovendo, muito frio, perto da sua prova, não se exponha, vai para a esteira e faça bons treinos na esteira.
Ô, Rodrigão, treino regenerativo, eu tô vendo uma polemiquinha nos últimos dias aí, gente. Ah, regenerativo não existe, não tem essa de treino regenerativo e tal. Existe, não existe? O que que é um treino regenerativo e é vantagem fazer, não?
Bom, o regenerativo é a gente, dentro da periodização, a gente compõe diferentes tipos de treinos. Então a gente tem o macrociclo, que é aquele ciclo geral que a gente monitora ali durante 6 meses, 1 ano. A gente tem os mesociclos, que aí são os ciclos de treino que eles são aquele período competitivo, período de base, né, que é o geral, período específico. No competitivo, né, a gente costuma colocar ali o polimento, que não necessariamente é um regenerativo, mas você tem que tirar volume e intensidade. Ele acaba caracterizando o microciclo, que aí são as sessões de treino, tá? As sessões semanais ali de treino, vamos dizer assim, né? Você pode ter um período de choque, que é aquele período de alta intensidade na semana, para naquele princípio da sobrecarga que eu falei, tirar o corpo do estresse, do estado de equilíbrio, gerar estresse. Você tem um período ordinário, que é naquela semana ali, ela compõe um ciclo que a gente está subindo volume ali gradativamente, intensidade. A gente tem também um estabilizador, que é quando a gente deixa ele muito parecido com o da semana anterior. E o regenerativo, ele é um treino muito importante para que você consiga dar sequência a todos esses que eu falei. Então não adianta, eu não consigo fazer um ordinário, estabilizar choque, estabilizar o ordinário, choque de novo. É igual bolsa de valores, né? É igual ações. A gente tem, né, o período de alta, a queda para poder subir de novo. Se a gente não tiver essa queda para poder subir, aí vai despencar, só que vai despencar de um jeito que você não levanta mais. Então o regenerativo na semana, ele é importante. Na periodização, ela é fundamental. Tem que tomar cuidado para não regenerar demais. Tem gente que acha que o regenerativo são 2 semanas de sedentarismo. Então, vou dar off 2 semanas, 20 dias. Aí, não, já é perigoso. Já é o destreinamento. Tá? O regenerativo vira um destreinamento. Tá? Tem gente que não gosta de fazer regenerativo porque acha que vai perder rendimento. E não. O regenerativo bem aplicado no momento certo, ele é importante para que você consiga continuar subindo. Por isso que é importante também usar as outras modalidades, né? Para quem corre, nadar um pouquinho, pedalar, que vai conseguir soltar o corpo na água, pedalar de maneira leve, não necessariamente parar de treinar, né? Vai jogar o volume lá embaixo e vai tirar a intensidade.
A gente tem um amigo que está se preparando para Uphill, Cabral, o Lobo, e ele vai para Uphill e ele já parou a preparação dele faz o quê? Um mês e meio, né, Shell? Que ele já está no esquema de regenerativo se poupando, né?
Mas ele começou a preparação?
O
Ele está
Kiki.
começando agora.
É o Uphill 2019, não é?
Não sei, deve ser, porque falaram para ele que regenerativo era bom, ele só botou regenerativo na planilha dele.
O Kiki, quando o Lobo falou que tem horas que cai e não levanta mais, você quer dar algum testemunho seu?
No, eu nunca. Aquí quien sabemos que cae y no levantó y que voltó en ambulancia tiene nombre y sobrenombre, ¿no? Yo nunca caí, yo arrestrellado llego, mas llego.
Ô, Bruno, manda na galera aí, Bruno.
Ô, Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta. Com essa. Você bate muito nessa tecla que todo mundo tem que analisar o seu momento para evoluir na corrida, no triatlon, seja o que for, né? Você costuma analisar seus alunos de uma certa forma que, ele tem. Ele não está tão preparado ainda para ir para uma maratona, pelo tempo, pela dificuldade que eu vejo ele terminar uma meia maratona, e você dá esses toques para os alunos para que eles possam evoluir com calma, ou como a gente aqui do canal acaba atropelando e vamos fazendo a prova que dá na cabeça aí, meia na loucura.
Você pegou o Michael agora, hein?
Não, 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 não é, sabe por
O
quê? Não, que é um ponto delicado que serve tanto para maratona quanto para o triatlon, porque, por exemplo, eu fiz o 70,3 e muita gente acaba cobrando, né? Ah, e o full? Você vai fazer quando o full? Só que a gente sabe que não é brincadeira fazer um triatlon, um Ironman, né? O 70,3 já é bem difícil, tem as suas dificuldades naturais, né? O full, então, eu não me vejo fazendo ainda. Então, por isso que eu não arrisco. Mas, apesar de ter terminado num tempo relativamente bom, né? Mas acho que falta muito ainda. Aí, isso é
Bom, isso
aplicado para tudo, né?
é essa pergunta é muito pertinente. Inclusive, hoje uma atleta fez uma pergunta dessa para mim. Ela tá treinando só para maratona e queria
Certo.
ir para Fortaleza fazer o 73. Aí eu perguntei para ela, antes de responder essa pergunta, se ela está preparada para fazer, dá tempo de fazer, né, 12 semanas para entrar, sendo que ela já tem um Iron Full em 2016 no currículo, né, mesmo tendo uma prova longa, né, como full no currículo, teoricamente você imagina que fazer um 73 seria fácil. Só que aí, né, a gente questionando, conversando sobre o volume atual e um histórico aí de pelo menos 3, 6 meses aí para trás, a gente descobriu que não tem um volume saudável para subir em 12 semanas para ter um bom resultado na prova ou fazer de maneira saudável. Então a gente optou em ficar esse ano só treinando para maratona mesmo, que é o objetivo central, e depois ano que vem aí sim começa com as distâncias menores. Então, hoje foi um exemplo bem claro de como a gente aconselha o atleta, sempre olhando o histórico, olhando como que está já meio que um retrato de como estão os treinos aí de meses e semanas anteriores, né, para a gente entender se como que vai fazer essa subida de volume, principais dificuldades, características, né, composição corporal, uma série de coisas que tem a ver. A gente, quanto mais informações tiver para tentar tomar essa decisão, melhor, porque a gente sabe que quando o atleta vem com uma ideia dessa, falar não é complicado. Então, por isso que a gente busca, e se tiver que falar não, a gente busca alternativas. Então, para não desmotivar, bom, não faça isso, vamos fazer o seguinte: não faz isso, mas faz aquilo, que aquilo vai te fazer preparar, vai te preparar legal para esse objetivo central, essa ideia mirabolante sua. Então, isso tem que ser muito bem levado em consideração. Isso que você falou do Iron Full é outro esquema. É outro esquema. Fazer um 73, o corpo aí de 5, sei lá, de 4 a 6 horas recebendo estímulo é uma coisa. Agora, receber estímulo aí, no mínimo aí de 9 e pouco, até chegando em quase 16 horas, dependendo do nível do atleta, o corpo ele já sofre muito mais. É igual no casamento, né? Você tá namorando, quando vai casar? Beleza, casou. Casou é uma coisa, tá de boa, tá lá tranquilo, curtindo. E quando vai ter filho? Bichão, aí o
É
buraco é
outra
mais
coisa.
embaixo. O buraco é mais embaixo. Vai ter o filho, tua responsabilidade vai aumentar, vai ter que. Seu custo vai aumentar muito mais, né? Então, você tem que
É que
botar isso num plano de vida.
o 70.3 ele não leva todos as modalidades ao extremo, né? Você, quando tá chegando próximo do seu limite, porque você tentou uma performance, alguma coisa assim, você muda a você muda a atividade, né? Então, relativamente, você consegue controlar. Agora, o full não, né? O full, se você não
Exato.
tiver bem para fazer uma maratona depois de ter nadado e pedalado com umas 7, 8 horas de prova, você tá perdido, né?
Exato, corrida é a mesma coisa. Até os 21, ainda você tem, né, as 2 horas, perto de 2 horas, ou para baixo ou para cima, ainda o corpo aguenta dependendo da situação. Agora, quando você pensa para maratona, que você mais do que dobra isso, né, você já extrapola os limites fisiológicos do corpo na mesma modalidade ali, né? Se você vai para o full, pior ainda, para um Iron, pior ainda, porque você tem a maratona depois de ter feito tudo aquilo. Mas mesmo para quem dá corrida, né, tomar a decisão de passar de uma meia maratona para uma maratona, agora quando o cara já vem com uma ideia de fazer uma ultra, aí complica, porque as ultras geralmente são na montanha, ou em situações mais complicadas, aí aquele tempo que você acha que vai fazer os 50K ali, ah, vou fazer em 4 horas e meia, cinquentinha, só projetar, isso pode virar 8, 9 horas de prova. Então, cuidado quem vai para as ultras também,
Ah,
como no
mas
caso a Uphill. Uphill não é uma ultra, mas
tem um
42 subindo ali quase.
pessoalzinho quietinho aí, viu, Rodrigo? Que tá cara na Conrads.
É, o buraco é mais embaixo lá.
Que tá quietinho, deu risada, né?
O pessoal tá bem quietinho aí, vai pra Conrads.
Michel, o Cabral entrou em contato aqui com nossa redação. E falou que o dia que você fizer 30K com a altimetria que ele fez, aí vocês conversam e que se isso aí é regenerativo, então ele fez sim um regenerativo. Fez 30K com quase 1.000 metros de ganho, falou para você
Vou falar
pegar a altimetria.
30K na Leitelia.
30K.
Não, mas
Brunão, vamos separar mais uma pergunta e passar régua, que já deu 10 horas. Eu combinei com o Rodrigão até as 22. Manda mais uma pergunta. Vai, Kiki, fala logo o que você quer aí.
não, que tengo que hablar con Rodrigo, que Rodrigo fala mucho de marecía, triatlón y esas cosas raras, ¿no? Mas tengo que convidar a él para una Birmingham. Eso sí, una maratona. Después la cuarta cerveza, correr 400 metros, ¿no?
Rodrigão, antes de chegar a triatleta, a ir para Kona, não sei quantas vezes você já teve em Kona lá?
Foi duas para Cora.
Duas vezes. Quem não sabe, né, Rodrigão, é a meca do triatlon, né? É onde todo triatleta treina, é a final do Mundial. Não estou falando nenhuma besteira, não sou triatleta, mas é onde todos querem estar, né? Você batalha para chegar lá. Todos os triatletas do mundo estão tentando passar por um funilzinho e chegar lá em Kona. Este rapagote aí já foi duas vezes, não é brinquedo, não. Rodrigão, você algum dia na sua vida já gostou de tomar cerveja? E se já, há quanto tempo você não prova deste néctar dos deuses?
Bom, vamos lá. Acho que isso é muito fácil responder. Não tem como você não gostar, talvez, de cerveja ou de vinho. Eu, inclusive, posto ali todas diariamente. Postei hoje. Tomo sempre meia taça de vinho toda noite. Sou assinante da Wine. Adoro esse ritual. Cerveja eu tomo geralmente de final de semana. Abro uma latinha e costumo ou dividir ou tomar às vezes uma inteira. Geralmente cervejas boas, já que você vai tomar uma, toma uma boa. Então, eu sempre falo que tem que ter equilíbrio, você tem que saber a hora de parar e saber por que que você está fazendo aquilo, né? Então, eu tomo cerveja porque eu gosto de apreciar e não porque eu quero encher o estômago de cerveja e de álcool. Mesma coisa o vinho, eu tenho que apreciar um vinho, vou abrir em vez de comprar um monte de garrafa ruim, compro uma garrafa moderada ali, pelo menos para você curtir, apreciar aquele ritual. Então, para tudo, se você quer ir longe, você tem que ter equilíbrio para não precisar ficar com paranoia, que nem ontem foi aniversário, a gente comemorou aniversário da minha mãe, a gente foi num restaurante, adoro o Haskell, para quem não conhece, é um restaurante maravilhoso. Vamos comer o buffet, não vamos colocar muita gordura, para quê? Pô, tem tanta coisa boa, saudável, né? Só que ao mesmo tempo no final, poxa, vamos dar umas colheradas ali naquela torta de chocolate, qual o problema? Se você souber ter moderação e a hora certa de fazer tudo, você pode fazer o que você quiser, só que tem que tomar cuidado que tem que alinhar com os objetivos. Se eu estivesse num ciclo de Kona, vamos dizer assim, esse ano, talvez eu tivesse que modular um pouquinho mais ali a quantidade de colheres que eu comi aquela torta ontem. Então, tudo vai ter que depender do seu objetivo, do que você quer, para você não se frustrar, né? Então, eu quero ter ótimos resultados, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou fazer nos bastidores, senão eu vou ficar em eterna frustração. E esse ano, só adiantando, a gente vai lançar daqui, acho que essa semana, em primeira mão para vocês. Vou estar em Kona, só que eu vou fazer a transmissão, cobertura da prova. Então vai ser muito legal, junto com o Trilo, que é o
Bacana.
portal que eu escrevo, junto com alguns patrocinadores, depois a gente vai divulgar. Como eu gosto muito de participar das provas e transmitir o dia a dia, os bastidores, a gente lançou um projeto e as empresas, elas adoraram a ideia e a gente vai estar lá. Então, em outubro, do dia 4, dia 16, mais ou menos, 15, fiquem ligados que eu vou falar de tudo ali dos bastidores, sobre treinamento, características de treinamento, o dia a dia do atleta, desde não só do triatleta, mas enfim, a gente pode rebater isso para qualquer modalidade.
Muito bom. Ô,
Bacana, show de
Mamba,
bola.
ô, Mamba, ouvindo aí o Rodrigo, eu acho, talvez, uma suposição minha, que ele desaprove a nossa conduta na véspera de Porto Alegre. Talvez.
Ah, mas não tenha dúvida. Esse é o tipo de coisa que não vale nem a pena contar para ele. Deixa para lá.
Assim, pra gente sair com alguma moral dessa conversa. É,
Isso.
Rodrigão, dê a sua despedida, já avançamos, já são 10h10. Dê a sua despedida aí, chama a galera para curtir o que você quiser que eles curtam. E lembrando que este papo, daqui uma horinha mais ou menos, ele vai estar em podcast também. Você pode baixar. Puta, foi muito legal, tem muita coisa bacana de você ouvir. E é uma. Você que fica preso no trânsito, fica lá pedalando na academia, baixa o podcast e escuta. Considerações finais, Rodrigão.
Primeiro queria agradecer porque, né, a gente não conseguiu daquela vez colocar algum gostinho dessa live aqui. Então, é muito bacana o um papo com todos. Vocês têm uma energia muito boa, um astral absurdamente alto. E é gostoso bater papo daquilo que a gente gosta, mesmo à noite. São 10 horas, a gente poderia até meia-noite falar sobre isso, que é muito legal. Então, fica aí também a minha disponibilidade quando a gente conseguir, de repente, para um segundo papo. Então, tô aberto para a gente dar sequência, porque eu sei que deve ter muitas mais perguntas. E logo logo eu vou chamar vocês para uma live. Aí vocês estão lascados na minha mão. E claro, ao público que estava assistindo, eu não consigo agora, eu como sabatinado, não fiquei de olho na galera ali perguntando. Então, muito obrigado para quem esteve presente. E no dia a dia, como vocês já falaram, eu adoro falar sobre os bastidores ali de hábitos, de técnica, hábitos saudáveis e motivação. Então, só seguir lá. E também vocês vão ter conteúdo ali diário sobre isso que a gente falou.
Repete os dois Instagrams.
O Instagram meu é underline Rodrigo Lobo, bem simples. E o da Lobo Assessoria é arroba Lobo Assessoria mesmo. Tudo praticamente está no Instagram. E a gente logo, logo. A gente também tem as pontes para os outros canais. O meu YouTube eu logo, logo vou ativar ele com força. E o da Lobo Assessoria já tem lá alguns conteúdos educativos de corrida. Vão agora os exercícios de musculação. Então é só procurar lá no YouTube, Lobo Assessoria, vocês já vão ver mais alguns materiais disponibilizados para todos.
Show de bola, vamos ficando por
Maravilha!
aqui. Obrigado a todo mundo que participou perguntando. Como sempre, não dá para fazer a pergunta de todo mundo, né? Mas acho que as perguntas representaram aí o interesse da maioria. Amiguinhos, Brunão, Mamba, Kiki, Bolt, obrigado pela participação de todos. Ficamos assim. Amanhã, às 19 horas, tem vídeo muito legal no canal. O quão rápido uma mulher pode ser, uma mulher amadora pode ser. Nós somos uma competição que escolheu as mais rápidas de São Paulo. Amanhã às 19 horas, tá show de bola. E é isso. Valeu, obrigado mais uma vez. Tchau.